Em 2014, o governo do Brasil trouxe a responsabilidade da condução das florestas plantadas para dentro do Ministério da Agricultura. Para isso foi feito um decreto, e nesse decreto previa-se que o setor florestal, formado por produtores mais o governo, sentaria para discutir quais são as coisas relevantes para ele. Aí é um pouco desligado de governo, é uma visão nossa de onde nós iríamos até 2030, o que nós temos que fazer para o setor florestal ser rentável para a gente.
E esse plano, ele prevê ações para 10 anos. Quais ações que você destacaria aí dentro desse planejamento, Eric?
Bom, nós separamos isso em 9 pontos. A primeira área é que o setor florestal plantado, ele estava tradicionalmente dentro do Ministério de Meio Ambiente, e quando migrou para a agricultura, ele não migrou com todo um arcabouço de suporte a ele. Então, a primeira coisa seriam ações para que ele realmente se institucionalizasse junto com outras culturas agrícolas, como soja, milho, trigo. Afinal, o setor florestal, ele é a terceira pauta da agricultura, só perdendo para o complexo soja e para o complexo de pecuária, incluindo aí frango, pecuária bovina e suinocultura. Então, o setor florestal é muito grande. O primeiro ponto organizacional tem ligação com o governo, os outros pontos têm muito a ver com o agricultor. Primeiro, nós entendemos que você tem que ter um melhor planejamento, tem que ter sistemas de informação que mostrem não só onde estão as florestas, mas quem consome, e que se tenha todo um trabalho de planejamento, onde esse planejamento seja feito da produção florestal e do consumo florestal. Fora isso, nós temos que ter mais cuidado com a questão sanitária. Então, os setores do Ministério que trabalham tradicionalmente com sanidade nem sempre estão preparados para atuar no setor florestal, e isso pode ser potencializado. E nessa mesma questão vem o licenciamento, o desenvolvimento de processos que permitam que se possa ter uma segurança sanitária com culturas florestais. Muitas vezes a gente tem um caso muito claro, por exemplo, era da erva mate, onde a gente tinha problemas com besouros e nós não podíamos tratá-los porque os inseticidas, mesmo biológicos, não eram licenciados. Então, um pouco de cuidado nessa questão de licenciamento de inseticidas e tudo mais para o setor florestal deve ser levado a cabo através do plano. Uma outra coisa é que se reconhece que a silvicultura, o plantio de árvores, não é uma atividade impactante. Muito pelo contrário, nós não vamos ter atingir os objetivos do país em termos de mudanças climáticas se nós não plantarmos, não convertermos áreas em floresta. Então, isso tem que ser bem entendido pelo governo. E há algumas áreas que podem e deveriam ser desenvolvidas. Por exemplo, a área de serrarias e construção civil, e isso amarrado à geração de energia. Então, a gente poderia ter ou deveria ter um desenvolvimento, são áreas fortes para que o governo trabalhe o desenvolvimento.
É ele que atualmente a área de florestas plantadas no Brasil soma 10 milhões de hectares.
É,
o plano prevê um aumento aí de mais 2 milhões de hectares, né, dentro do plano. Em nível de Paraná, teria-se esse número do quanto deve se aumentar no Paraná? Teria esse dado específico?
Na verdade, no Paraná nós não devemos aumentar muito, porque o Paraná é um estado muito estabelecido do ponto de vista de uso do solo. O que nós paranaenses temos de potencial é melhorar a nossa produtividade e melhorar a rentabilidade da floresta pelo incentivo conjunto floresta-indústria. Então, eu acho que nem tudo, o Paraná não tem muito como brigar por aumento de área, mas nós temos como brigar por melhor uso das áreas que a gente tem e também por ocupar algumas áreas agrícolas onde nitidamente há problemas agronômicos com o solo.
E o como aumentar a qualidade e a rentabilidade aqui no estado do Paraná, então, Eric?
Bom, a primeira coisa que nós temos que ver é a questão de facilitação de processos burocráticos. Então, hoje, um replanejamento fiscal, hoje você acaba tendo problemas, tem horas que o produtor, conforme para quem o produtor venda a sua madeira, ele paga um imposto, conforme para quem ele venda, se isso entrar num processo industrial, ele paga menos imposto. Então, a gente tem tem uma série de pontos ilógicos no nosso setor tributário que deve ser, que a gente deve procurar resolver. Outro ponto é a questão da amarração da produção a outras cadeias. Pense aqui, você está aí em Palmas e vocês produzem madeira de pino serrada. E um dos pontos do plano é, vamos resolver os gargalos de uso de madeira em construção civil, como na minha casa. Então, na medida que eu aumento a demanda, eu imediatamente tem um efeito em cima do preço e da remuneração que se dá. Outro ponto importante é uma tomada, chamar atenção para os problemas de infraestrutura e de logística que a madeira tem. Então, esse também é um ponto que nós devemos ter ganhos aqui no Paraná, em Palmas e tudo mais, se, quando planejarem logística para grãos, planejarem não só para grãos, mas planejarem também para florestas plantadas. E um outro ponto que eu acho que é chave aí é a entrada das nossas indústrias madeireiras na produção de bioenergia também. Então, isso, o plano prevê que essa é uma área prioritária para investimento industrial, e a gente tem serrarias que nem sempre estão gerando energia, às vezes geram calor, mas ainda não geram energia elétrica, e sempre há a possibilidade da gente passar a desenvolvê-las nessa área. Palmas já é, Palmas é a pioneira em não em bioenergia, mas em energias renováveis alternativas. O seu parque eólico também podia ser uma pioneira na questão de produção de bioenergia a partir de resíduos florestais. Tem havido no Brasil todo um crescimento do apoio a essa energia renovável, mas a biomassa de madeira, que é muito mais importante hoje em termos de geração do que a soma eólica e solar, mas ela ficou um pouco à parte da visão de desenvolvimento. E o que a gente tem tentado mostrar, e o plano discute isso um pouco, e deve ser complementado por um plano de bioenergia, é que a madeira, ou a energia proveniente da madeira, ela tem uma capacidade que o sol não tem. O sol só gera energia quando tem sol. E madeira é despachável, ela pode ser, a energia proveniente da madeira, ela pode ser gerada a qualquer hora. Então ele tem o que se quer quando discute o uso de madeira, o uso de biomassa para geração de energia, é que essa capacidade dele gerar energia a qualquer hora tem que ser remunerada, e dessa forma tem que se pagar melhor pela energia da madeira. Do ponto de vista da produção aí, quando a gente olha para o pinos, por exemplo, a gente tem toda essa questão de primeiro desbaste ou de resíduos florestais que eram muitas vezes abandonados, mas que hoje com tecnologia eu posso gerar energia e pôr na rede de forma distribuída em sistemas de até 2 megawatts. Um dos incentivos que o governo dá hoje é o seguinte: se eu produzo os 5 megawatts, 10 megawatts, se eu tenho uma capacidade de produção de 5 ou 10 e eu jogo minha energia na rede, eu tenho que pagar transmissão até que aquela energia chegue ao cliente. E para geração distribuída, isso não se cobra. Então é possível criar uma sinergia entre consumidores, que podem estar longe da floresta, e produtores que estão na floresta e não vão transportar madeira, mas vão plugá-la na rede.